Minha gente, olha, coisa boa estarmos hoje aqui trazendo para você a oportunidade de você ter um olhar mais atento para o nosso turismo, ter um olhar mais atento para a nossa cidade. E você que me acompanha aqui sabe que eu sempre digo que lugar bom para o turista é lugar que a gente tem vontade de sair de casa. E uma das premissas básicas para a gente consolidar um destino para a atividade do turismo é a segurança. A gente está acompanhando aí com muita angústia, essa é a palavra, esses arrastões que estão acontecendo em restaurantes, em bares, mas a gente noticia notícia ruim, mas também temos a obrigação de noticiar as coisas boas. E, pelo que tudo indica, a polícia está correndo atrás, uma parceria aí da Polícia Civil com a Polícia Militar, e já identificando alguns grupos que têm praticado esses arrastões, deixando a gente num clima, numa situação horrorosa, né? Porque é péssimo você, na sua hora de lazer, poder ir a um restaurante dos muitos bons estabelecimentos que temos hoje na cidade de Salvador, e ficar na apreensão, na expectativa de que a qualquer momento você pode sofrer um assalto. Isso é terrível, primeiro para nós, baianos, comunidade, moradores, turistas permanentes dessa cidade, e claro que isso acaba atingindo em cheio a atividade do turismo. Hoje de manhã eu estava vendo o noticiário nacional e a Bahia despontando como um lugar sem segurança, violento, isso é péssimo. E nós que trabalhamos com turismo sabemos o quanto é difícil recuperar essa imagem arranhada de um destino. Hoje eu vou conversar com um craque. Eu estava morrendo de saudade dele. A agenda dele não para. Esse homem é um foguete. Está em todas as frentes. Participa de tudo. Luiz Henrique do Amaral, Abrazel Bahia. Querido, bom dia!
Bom dia, minha querida Elô. Que maravilha começar o dia assim, com quem a gente gosta, falando de coisa que a gente precisa enfrentar, mas sempre com esse astral de resolução, logo após de uma prece que acabamos de ouvir um pouco da entrada do seu programa, né, que os bons espíritos, que aqueles nos iluminem a levar as melhores mensagens, as melhores energias a todos.
Verdade, Luiz. Luiz, que coisa horrível a gente está vivendo, mas tem solução. Se a polícia agir, a gente pega esses cabras, porque não é possível você ter um estabelecimento comercial nesse momento, então, que está todo mundo na ponta do lápis, recuperando o mercado, querendo prestar à cidade um serviço bacana, e você ter seu estabelecimento invadido por bandido, causando pânico, medo. O que é isso, Luiz? O que é que a gente está vivendo?
Pois é, Lô, são tempos muito difíceis. A gente está nessa jornada, como você bem falou, dessa retomada. O quanto isso tem sido... a gente está vendo a reação começando a apontar, as pessoas tendo a tranquilidade, começando a sair de casa em função da saúde. E agora esbarramos nessa questão da segurança, num momento tão crucial, onde as coisas começam a ficar muito difíceis. A gente, exatamente como você falou, Elô, não é possível que nós tenhamos, como temos, um orçamento no estado da Bahia de quase 5 bilhões de reais destinados à segurança pública e a gente não tenha o estado cumprindo o seu papel, fazendo com que essa questão da segurança seja equacionada. A gente sabe da dificuldade, sabe do dia a dia, segurança é responsabilidade de todos. Eu aprendi muito nesses tempos todos a respeitar enormemente o trabalho da polícia, quando a gente teve a oportunidade, na época da Copa do Mundo de 2014, de ter aquelas reuniões sobre todos integrados em relação a isso, entender a magnitude do que é lidar com o assunto, mas a gente precisa hoje muito mais de postura, de atitude e de coisa efetivamente prática, porque não dá para a gente ficar discutindo ações pontuais ou questões filosóficas, né? E a gente está com a dificuldade na rua e no dia a dia. Então, esse desafio é muito grande. As ações, infelizmente, começaram a acontecer, né? Você já começou a ter, a partir do final da semana passada, rondas mais ostensivas, agora já também ações da inteligência e prendendo as quadrilhas que estão especializadas nesse assunto. Há uma reação do Estado que precisa ser muito mais incisiva do que ela está sendo nesse momento, né? A gente está acompanhando São Paulo também, que está com essa situação. O governador do Estado convocou uma coletiva, chamou a todos, colocou o secretário de Segurança Pública, se expôs, trouxe claramente qual é a operação. Lá eles iniciaram ontem a chamada Operação Sufoco, dando claramente o recado de que a toda a população do que é segurança pública, e intimidando aqueles que precisam ser intimidados, que são os marginais. Não, claro. Essa coisa que precisa ficar muito clara, sabe, Elô? A gente está numa crise muito grande de confiabilidade dessa relação com o Estado e as suas forças, e é preciso que a autoridade, como governador do Estado, se coloque, se posicione nessa maneira muito claramente, para que a gente tenha exatamente essa sensação e a gente comece a se apropriar desse sentimento de que nós estamos construindo uma sociedade positiva e que a gente vai vencer os desafios. Não está aqui para ninguém esconder nada, nem fazer nenhum tipo de acobertar qualquer tipo de coisa, mas é encarar com os instrumentos que nós temos à nossa disposição e usá-los de forma integrada. E não só aí, que é uma discussão que a gente vai com certeza avançar, Elô, não é apenas a questão policial ostensiva, mas é também a questão da justiça, é o prende e solta, é essa situação que a gente está vendo dia a dia, é a dificuldade de fazer um boletim de ocorrência, é a sensação que a gente dá de que a marginalidade está em vantagem. E a gente precisa mudar esse quadro, né? A gente precisa fazer crer que o cidadão de bem é aquele que está com amparado, e a marginalidade precisa ter a sua ostensivamente ser colocado no seu devido lugar, com todos os seus direitos, com todas as suas situações, que a gente, né, não está extrapolando para nenhum tipo de estado policialesco, mas cada coisa no seu lugar. A gente precisa recolocar tudo isso para que as pessoas tenham a capacidade de exercer a sua cidadania, de exercer a sua liberdade. É impressionante a segurança, o quanto isso afeta ao nosso dia a dia, as nossas questões, a tudo. Então, é um momento difícil, mas como você falou, tem solução, os instrumentos estão aí, eles precisam ser ativados, e a gente não pode se render a essa questão de estarmos reféns, como hoje estamos, tendo todo esse aparato à nossa disposição, e a gente precisa efetivamente fazer isso acontecer.
Não, porque é cruel com o dono do estabelecimento, né? O cara que tem seu negócio, viver essa angústia, essa expectativa de a qualquer momento pode rolar um arrastão no seu estabelecimento, é cruel demais. Para o cliente, é uma angústia pavorosa. Minha filha ontem, foi aniversário dela, ela saiu com umas amigas para um bar à noite. Eu, enquanto ela não chegou em casa, eu não dormi. Agoniada. Minha filha, fica esperta. Qualquer coisa, entregue. Essa coisa também de que entregue É difícil demais da gente arbitrar, Luiz. É uma coisa desumana, é uma coisa que fere todos os princípios básicos da humanidade, da civilidade, do respeito ao próximo. E aí eu queria falar com você sobre um trunfo. Eu acredito no trabalho da polícia, viu? Eu acho que tem que trabalhar e que tem que apresentar resultado. Policiais civis do Departamento de Crimes contra o Patrimônio, o DCCP, e da Polícia Metropolitana, o DEPOM, e também a Coordenação de Operações Especiais, o COI, eles estão realizando operações para reprimir, né, esses bandidos e tentar encontrar essa galera. E houve uma batida lá no Arenoso, parece que prenderam alguns. O que eu quero dizer a você, colocar, é que hoje nós temos uma tecnologia, Luiz Henrique do Amaral, que pode agilizar esse processo e botar essa turma na cadeia. Agora, prender e no dia seguinte encontrar com esses cabras soltos na rua praticando o mesmo delito, não dá. É preciso que não só a polícia haja, mas que haja uma modificação na justiça, nas leis, para que a coisa seja resolvida, efetivamente resolvida, Luiz Henrique.
Isso, Elô. Exatamente, nós fizemos uma ação logo no começo dessas discussões, quando, infelizmente, esse quadro de violência começou a se colocar de maneira mais forte. E exatamente nesse sentido. Uma coisa a gente precisa constatar com toda clareza. A fórmula da segurança pública que está existente hoje não funciona, não está resolvendo, né? Ela precisa de resoluções, ela precisa ser mais resolutiva, ela precisa ser mais efetiva. A situação, o quadro mudou. As coisas mudaram e a gente precisa estar realinhando esse processo para que a gente tenha efetivamente essa construção de segurança, que é exatamente o que você falou. E isso não é fácil, porque ela envolve uma série de circunstâncias, uma série de órgãos de integração. Não é só isso que você falou. Nós temos acompanhado a Polícia Civil, a Polícia Militar, que estivemos com o secretário de Segurança Pública, estivemos juntos numa ação no conselho do Conselho das Entidades Empresariais, criada pela Associação Comercial da Bahia, que isso tem afetado toda a atividade empresarial. Está mais na mídia a questão de bares e restaurantes, mas isso tem afetado farmácia, supermercado, mercadinho, o dia a dia das pessoas. Não é só esse quadro focado, mas a gente precisa agir com essa... Tivemos lá com o secretário falando sobre isso. E eu sempre falo, Elô, as maiores demonstrações de alguma coisa quando você entra numa reunião como essa, em órgãos públicos e em atitude, é você perceber que nós estivemos nessa reunião com os empresários e a segurança pública, e o secretário, ele colocou na mesa de discussão conosco todo o alto escalão da segurança pública do Estado da Bahia. Então, e isso é uma demonstração de atitude séria no sentido de integração ali. Passamos 2 horas e meia conversando e alinhando uma série de ações que estão começando a dar resultado agora, que é o que vocês estão vendo acontecer pelo dia a dia, como você citou agora. Essa questão da inteligência tem atuado. Nós estamos reeditando um processo que alguns anos atrás fizemos e foi muito efetivo, que é reencontrar todos os comandos locais das polícias, né, de cada bairro, tanto a Polícia Civil quanto a Militar, para estreitar o relacionamento, melhorar a comunicação, fazer, como você falou, usar o uso da tecnologia. Os grupos de WhatsApp focados em segurança são efetivos, porque eles conseguem fazer com que a informação chegue mais rápido. Quando você está com alguma suspeição de algum movimento diferente, você já sinaliza. Essa construção conjunta tem sido uma resposta excelente, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Quer dizer, essa construção está acontecendo no dia a dia de uma maneira ostensiva, está retornando. Agora tem esse outro lado que a gente está vendo, que é a questão de prende no dia. Tivemos, infelizmente, esse mesmo quadro, né? Numa operação aqui no Taigara, foi à noite, teve uma ocorrência do assalto, prenderam na madrugada, na manhã seguinte estava solto.
Eu conversei com Marita Souza, essa semana, delegada titular da Deltur.
Grande parceira de muito tempo.
Grande. Ela faz também um trabalho de inteligência maravilhoso nos bastidores, vai à família também, porque, gente, não é só a questão do bandido, é o que gera isso, porque está no seio familiar o problema. Droga, pai e mãe que não vivem juntos, alcoolismo pesado dentro da família, a questão do tráfico de drogas que dá uma grana que poucos empregos dão, essa é a verdade, né? É uma sedução difícil de você combater. E o resgate desse ser humano para o seio familiar, buscando caminhos para recuperação, gente, é um trabalho de educação penoso, não é um trabalho a curto prazo. Não é. É uma coisa que precisa ter um planejamento, uma estratégia, com missões e objetivos definidos a serem alcançados. Não é uma missão fácil, não é. Mas a questão da justiça, e a Marita falou isso muito claramente, Celô, é desanimador você prender o cara depois de um processo de investigação que às vezes leva meses, dias, penoso, custoso, perigoso. Você prende o cara, desarticula a quadrilha, no dia seguinte ele cruza para você na rua, olha para sua cara e lhe dá bom dia. É de lenhar. Luiz Henrique do Amaral, eu vou chamar o primeiro break comercial. Na volta, eu queria, já, né, o tempo voa comigo e você, meu filho, eu estava morrendo de vontade. A gente vai falar hoje pelos cotovelos, matar essa saudade. Mas na volta, Luiz, eu queria saber a posição do dono do restaurante, do dono do bar, do associado da Abrazel. Como é que ele está agindo? Como é que está havendo essa integração do estabelecimento, do dono do estabelecimento com a polícia? Como agir? Eu volto com Luiz Henrique do Amaral em instantes. Até já.
Informação do trânsito.
Oi, Heloísa Braga, bom dia para você, bom dia também a você, ouvinte. Uma ótima quinta-feira para a gente. Estou aqui acompanhando o Largo da Calçada, onde tem trânsito bem movimentado, gerando retenção na Jequitaia e também na Via Expressa. Por isso, para quem vai da BR até o comércio, pode pegar a Bonocô, que agora flui normalmente, tanto no sentido Cidade Baixa, como no sentido Acesso Norte. Em outro ponto, a região da Avenida Paralela está bem tranquila hoje, nos dois sentidos. E agora, para quem sai da Orla e segue em direção a Tancredo, deve evitar a Magalhães Neto, continua congestionada, reflexo das obras. Costa Azul e Chiep são opções. Traga todas as suas contas para o app do Next. Segurança e facilidade para você fazer acontecer. Abra sua conta grátis e venha ser Open Finance no Next. Letícia Rocha para a Rádio Excelsior.
Você está viajando com Heloísa Braga e o Excelsior Turismo. Na rede Excelsior de Comunicação. Turismo. Com quem sabe o que diz.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o Título Net. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Quer estudar para entrar no mercado de trabalho? O SENAC está no programa Educar para Trabalhar, junto com o Governo do Estado, com vagas gratuitas para você que é jovem, aluno ou ex-aluno da rede pública de ensino. Oportunidades em diversos cursos, como desenvolvedor de jogos, assistente financeiro, recepcionista em serviço de saúde e muito mais. Não perca essa chance. Inscreva-se através do site www.educação.ba.gov.br.
Você está vendo? viajando com Heloísa Braga e o Excelsior Turismo, na rede Excelsior de Comunicação. Turismo, com quem sabe o que diz.
Heloísa Braga.
Estamos de volta, hoje conversando com Luiz Henrique do Amaral, diretor da Abrazel, presidente da Abrazel, você e Leandro, como é que ficou isso, Luiz?
Na verdade, nós temos um modelo de governança que, para mim, é o modelo mais sensato e que tem dado os maiores resultados às entidades empresariais, que é esse modelo que a gente precisa incorporar em todas as entidades. Você está acompanhando isso de perto, Lu, que é o modelo de governança executiva. Então, nós temos uma parceria. Eu estou o presidente executivo da entidade, Leandro é o presidente do Conselho de Administração. Nós temos a mesma escala a nível regional, nacional. E é esse o modelo que as entidades precisam para conseguir dar vazão a todo o trabalho que as entidades precisam fazer na sua representação. Então, é uma parceria efetiva de construção. Temos um conselho com 16 conselheiros, tanto da parte administrativa e fiscal, e tem esse trabalho que eu faço como executivo da entidade para exatamente conseguir dar vazão a todas essas demandas que você vê que nós temos e a gente precisa trabalhar.
Ah, que maravilha. Luiz, como é que o dono do estabelecimento tem que agir para estabelecer com a polícia uma relação próxima, efetiva, né, para que ele possa ter resultado, estar coberto e ter ações que inibam ou que resolvam essa questão do arrastão? Isso vai acabar, porque vai aprender essa galera, viu, gente? É temporário, é uma onda que está passando, já está acabando, para a gente também não ficar nessa pilha, porque a gente não merece viver nessa angústia. A polícia vai agir, já está agindo, já prendeu aqui, hoje eu já recebi uma foto de uma galera deitada no chão, só espero que prenda e deixe ele lá de molinho para ver se ele aprende. Porque prender e soltar não adianta.
Pois é, Lu. Naquilo que você falou, assim, aquilo que a gente aprendeu, a gente tem esse jargão lá, nosso conselheiro Frank, papo reto. Né? Você começou antes da gente parar no break. O que é que o sentimento do associado, o sentimento do empresário? Né? E aí eu quero ver essa tradução mais clara. É o total sentimento hoje de desamparo, sabe? É aquela agonia. Porque imagine, Lu, a tradução do que é você viver o que você acompanhou, toda essa questão da pandemia, a dificuldade de manter o seu negócio aberto, funcionando, as contas cada vez mais, os boletos não param de chegar, os custos cada vez aumentando mais, uma parte toda difícil de mão de obra, transporte noturno, que é uma dificuldade, você começa a enfrentar o dia a dia, agora a questão da segurança, que essa situação ruim, aí você não consegue contato, aí você sofre algum problema desse, você não consegue fazer a sua ocorrência, tem dificuldade de fazer tudo isso, é uma inconstância, é um dia a dia, é uma agonia que vai se girando, e você sabe, a rotina de bar e restaurante ela é muito intensa, então todo santo dia é uma operação gigantesca, eu falo sempre, para mim é uma das operações mais complexas que eu conheço, porque você tem comércio, indústria e serviço, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e ele se sente, no final das contas, desamparado, porque você está ali fazendo o seu trabalho, como você está falando, bravamente, conquistando, manter emprego hoje, manter renda é super difícil, nessa dificuldade enorme, e quando você busca o amparo daquele do Estado, daquela contribuição que é pagar esses impostos, essa carga toda, e mesmo assim você não ter a efetividade do trabalho, isso dá um desânimo, isso dá um desgaste, isso causa situações de estresse enormes no segmento. A gente tem casos, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, casos assim, extremos, né, de dificuldades, de estresse na família, no seu dia a dia, mas tem uma grande virtude por tudo isso, que é o que nos move, que nos coloca todo santo dia, Lu. Nós somos anfitriões, nós abrimos os nossos estabelecimentos para receber pessoas, para alimentar pessoas, para entreter as pessoas, e apesar de toda essa agonia, de todo esse sofrimento, de tudo isso, essa carga que a gente está sofrendo, que isso está acontecendo, a gente está ali com o sorriso aberto, fazendo o seu melhor, trazendo sempre esse espaço, né? Todo mundo, é difícil você imaginar, eu sempre brinco com a gente do segmento da gente, é difícil você imaginar uma pessoa que vá para um restaurante ou para um bar querendo se aborrecer. Ele vai com o espírito aberto de querer entreter, de querer se alimentar, de querer um momento, né, primal, assim, exatamente isso. E a gente está honrosamente fazendo isso todo santo dia, apesar de tudo isso. E a gente precisa exatamente, através das entidades, através não só da Abrazel, mas de todas as entidades empresariais que estamos juntos, através do Consempre, eu preciso bater nessa tecla, meu amigo Paulo Cavalcante, que fala sempre da função social da empresa, é aquilo que você falou, a questão da segurança não é apenas a questão ostensiva, tem todo um pacto social que precisa ser trabalhado, mas a gente precisa, em primeiro lugar, agora, estancar esse problema, porque também não pode viver isso no dia a dia, como você bem colocou.
Não, e para a atividade do turismo também, Luiz, isso é um tiro no peito do segmento, é para matar, tiro certeiro.
Isso é verdadeiro, mas às vezes a gente precisa traduzir isso para cada um, sabe? Porque a gente ainda tem uma dificuldade que a gente busca o tempo todo falar sobre isso, de encarar a atividade empresarial como se o empresário fosse um ser extraterrestre ou um explorador ou uma situação diferenciada. Né? Esse distanciamento precisa ser encerrado por completo, porque ele não é real. Ele é forjado e a gente precisa acabar com essa história. Nós somos colaboradores de um mesmo projeto que a gente fala o tempo inteiro, né, Elô? Experiência. Como é que eu vou gerar experiência só porque eu sou empresário? Não, meu colaborador faz parte dessa experiência, ele constrói comigo essa experiência. Esse dia a dia está ali vivendo muito junto, não dá para trazer isso. Então, quando a gente fala de tem um problema de segurança, nós estamos, no final das contas, sendo reféns como pessoa, como cidadão, de estar ali deixando de usufruir da capacidade de estar circulando pela rua, simplesmente, né, e tendo seus momentos de lazer. Então, é nesse quadro que a gente está colocando essa função social, discutir o assunto, colocar bravamente, e nesse sentido, o segmento de bares e restaurantes tem sido muito provocado e nacionalmente tem se posicionado de uma forma muito clara. Nós temos um manifesto da Brasil que é maravilhoso exatamente disso, porque a gente sabe, Lô, essa questão da segurança, por exemplo, movimentações como essa, são importantes, zonas onde há concentração de bares e restaurantes são melhores porque tem fluxo de gente, é ocupação de espaço. A gente precisa ocupar o espaço de maneira positiva, de maneira social, de maneira clara, para que a gente tenha oportunidade para que tudo isso que você falou realmente se reverta para o lado positivo. A gente não pode achar que vamos ser e que a marginalidade vai superar tudo isso. Impossível. Não,
e tomar conta da cidade, acuar a gente dentro de casa,
a gente
não pode permitir que isso aconteça.
Exatamente.
Olha, eu quero até fazer aqui uma parte, mandar um beijo muito especial. Quem está nos ouvindo é o Julival Góes. Ele mandou aqui um cardzinho, pra você ver o negócio de roubo de todos os lados, né? Ele diz assim: mãos ao alto, a tarifa é um assalto. IPTU, de quem é a culpa? Jogou aqui pra mim o empresário, o cara com mãos pra cima, o IPTU como se fosse uma arma, atingindo também o trabalhador, o investidor. A gente está vivendo um tempo muito, muito difícil, Luiz Henrique.
Muito, mas ao mesmo tempo muito rico, sabe, Lu? Porque isso é o momento da gente se enxergar como sociedade e entender as transformações que a gente precisa fazer e sair dos grupos de WhatsApp para a realização efetiva das coisas. Não é imaginar que teremos um salvador da pátria fazendo as coisas. É uma construção de uma sociedade, de uma comunidade, de tudo aquilo que a gente está colocando. Por isso que eu, né, você sabe disso, há quanto tempo milito nessa história do associativismo. Eu só acredito na soma. E é exatamente isso que o associativismo é, a tradução dessa questão de que a gente pode enfrentar qualquer coisa juntos, né? Porque a gente tem a soma sempre a nosso favor. E aí você me perguntou a questão de como é que o associado pode trabalhar, né? Primeiro foi a tradução do dia a dia
dele.
Como é que
ele busca a resposta da polícia?
Primeiro é essa que a gente teve, de tentar com todas as autoridades e fazer com que a gente estivesse tentando a máquina para que ela pudesse responder. A resposta está chegando, já está evoluindo cada vez mais, importantíssimo. Nossos próximos passos estamos indo ao Tribunal de Justiça e ao Ministério Público para também ampliar essa discussão, para que a gente tenha esse papo da justiça, como você colocou, também mais ampliado, e já estamos mobilizando uma frente parlamentar para também discutir, e com o núcleo jurídico do Consempre, com outros amigos, com um grupo de segurança que foi formado, para exatamente discutir proposições de como mudar essa questão da legislação. Se tem problema, vamos identificar e vamos resolver. Eu acho que a gente precisa muito desse mecanismo de sermos propositivos e proativos, que foram aquela discussão que tivemos recentemente, provocada por vocês mesmo, que você conduziu maravilhosamente bem, para termos propostas. Nós temos as nossas indignações, ótimo, mas precisamos também ter as nossas proposições.
Reverter as coisas em trabalho, em ação.
O problema está fora, né, Lu? Não está dentro, não somos entre nós. A gente precisa potencializar essa questão para fora. Então, como é que o associado faz? Primeira coisa, participar dessas reuniões que a gente está promovendo com as ações locais da polícia, tanto militar quanto civil, do seu bairro, da sua região. Quem não tiver contato pode acompanhar as redes sociais da Brasil, se inteirar disso, participar conosco, porque esse é o primeiro momento de aproximação. É muito importante, e isso é muito legal entender e voltar a falar sobre esse assunto, Elô, porque os grupos de WhatsApp são como tudo na vida, tem seu lado bom, tem seu lado ruim. É ao mesmo tempo que aproxima no que diz respeito a uma comunicação, no distancia da relação. E às vezes a gente esquece de se relacionar. É a importância de chegar, estar ali, conhecer o comandante da sua região, apertar a mão dele, olhar no olho dele e falar, olha, estamos juntos, o que você precisar, ele também está ali
atuando. E dê aí seu celular.
Exatamente.
O número do seu celular, porque se rolar eu te ligo e tu age rápido.
Exatamente.
A tecnologia ajuda nisso, né?
Exatamente.
As câmeras, a polícia tem que ver o que está rolando dentro do restaurante.
E isso também, Elô, como uma ação preventiva, todo mundo conhece, ainda mais o pessoal de que está em bares e restaurantes que está ali, conhece muito bem a circulação, sabe quem são, tem uma noção de quem, sabe quem está estranho, sabe o que está sinalizando qualquer coisa no ar diferente, já sinaliza, eles atendem, recolocam, é o próximo, é estar junto, é se entender junto nesse processo. Então isso já é um grande alento. As outras questões.
Ficar esperto, né, Luiz?
Ficar ligado.
Percebeu,
ficar ligado.
Sentiu a energia, liga.
E ficar ligado nessa. E aí entra mais uma vez o componente de rede. Porque, como você falou, a tecnologia, da mesma forma que está aqui, eu estou sentindo alguma coisa, já avisa, o meu vizinho também sinaliza se é a mesma coisa ou não, ele já fica esperto. Então, é essa movimentação que a gente precisa estar fazendo para conseguir realmente ter respostas efetivas. Porque é uma construção, não dá para imaginar, né, que de repente vai todo mundo saber o que está acontecendo ali. E a outra questão que a gente já avançou também nessa reunião com o secretário de Segurança Pública é o projeto das câmaras interativas, que é exatamente isso. A gente já está fazendo os modelos, já está procurando toda a parte técnica para avançar nesse quesito. São imagens, compartilhamento de imagens das partes públicas, ou seja, das imagens externas do restaurante, né, para ter esse monitoramento e ter esse quadro. A polícia tem uma central de monitoramento gigantesca no centro administrativo, extremamente estruturada, já adaptada para esse projeto, né. Nós tivemos com o coronel Marcos Conceição, que toca esse projeto, foi extremamente solícito, se colocou todo o mecanismo da estrutura da polícia à disposição para a gente construir isso junto. Então, isso também já está já na iminência de começar a estar na sua prática funcionando, já muito próxima, já tem alguns pilotos acontecendo.
Maravilha.
Assumimos e aproveitando também a sua questão aqui na rádio, o compromisso de fazer a divulgação do projeto do alerta celular, que também é, e é exatamente isso, pode procurar nas redes sociais, Alerta Celular, para fazer o seu cadastro do chamado e-mail, que é aquele número de série do seu aparelho, porque isso ajuda o rastreamento, porque você bem sabe que hoje o celular é o grande objeto...
vilão da história.
Né? Então, e você acaba, boa parte do que tem se conseguido recuperar e acompanhar, e o trabalho de inteligência está no rastreamento de tudo isso. Então basta ter essa coisa assinada lá, porque isso são formas que a gente também, como sociedade, vai se colocando de uma maneira proativa para conseguir fazer com que os espaços de oportunidades, entre aspas, da questão do roubo ou daquele que se procure fazer um assalto ou coisa parecida, sejam menores. Ou seja, a gente tem que dificultar ao máximo a situação deles, não pode dar vacilo. E a gente tem essas construções, como você falou, a tecnologia ajuda muito, e a gente precisa usar esses instrumentos. Porque a gente tem um grande desafio, Elo, e aí nós sabemos disso há muito tempo, e você faz um trabalho maravilhoso, diário e de longo tempo nas rádios, que precisa, inclusive, uma ajuda muito maior dos empresários e daqueles nós, para que a gente viabilizar os espaços e manter os espaços como o que você tem.
Amém.
Esse microfone que nos
que
ajuda.
Bons ventos soprem.
E a gente precisa, Elo, acabar, vencer a descrença que começamos a ter em relação a esses instrumentos que são nossos, né? Às vezes, exatamente hoje, como você falou, poxa, não vou fazer um boletim de ocorrência porque não vai dar em nada, não vou fazer um alerta celular porque isso não vai dar em nada, ou vai fazer... Então a gente precisa vencer
isso. Não pode.
Né? Não pode se entregar a esse quadro, né? E isso só vai ser feito com comunicação, com resultado. Como a gente viu agora, você mesmo colocou, as operações acontecendo, as prisões acontecendo e a justiça imperando.
Olha, deixa eu te dar uma notícia boa. Nós temos um ouvinte que está em Garanhuns, em Pernambuco, ouvindo sua entrevista, lhe parabenizando,
que maravilha,
dizendo que você arrasa... e que esse exemplo e essas ações podem também servir de norte, né, para outros estados. Aliás, Luiz Henrique, a gente está numa conquista muito legal através dos aplicativos da Rede Excelsior de Comunicação. Eu tenho recebido mensagem de quase todos os estados, todo mundo ligado, plugado no Excelsior Turismo. Coisa maravilhosa. Luiz, a imagem fica arranhada do destino. Episódios como esse impactam muito fortemente a atividade do turismo, e a gente sabe que recuperar o cliente, recuperar o turista, recuperar a sua confiança no destino não é um trabalho rápido.
Não.
A Brasel, nesse sentido, pensa em alguma estratégia para a gente amenizar a imagem de tudo isso que está rolando? Eu volto com Luiz Henrique do Amaral em instantes. Até já.
Aqui quem está falando é Tuca Fernandes. Eu queria fazer um apelo em nome de um milagre. Um apelo para que 3 milhões e meio de atendimentos ambulatoriais e 2 milhões e meio de refeições continuem chegando a quem mais precisa. Para que 23 mil cirurgias continuem acontecendo todos os anos. Santa Dulce precisa de 1 milhão de amigos para continuar ajudando os pobres. Ajude a partir de R$10 por mês. Acesse e doe agora 1milhãodeamigossantadulce.org.br.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o Título Net. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
Sou Danilo Moreno, sou Excelsior. 80 anos na fé, com a voz do Senhor do Bom Fim. 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim.
80 anos na fé, com a voz do Senhor do Bom Fim, 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. 80 anos, parabéns, felicidade. A Rádio Excélsior comemora com prazer, com a Santa Dulce dos pobres e a Virgem Mãe da Conceição, evangelizando você e levando informação. 80 anos na fé, com a voz do Senhor do Bom Fim, 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. 80 anos na fé, com a voz do Senhor do Bom Fim, 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim.
Parabéns pelos 80 anos.
Esse é o Senhor.
Viajando com Heloísa Braga e o Excélsior Turismo na rede Excélsior de Comunicação. Turismo, com quem sabe o que diz.
Heloísa Braga.
Estamos de volta. Hoje conversando com Luiz Henrique do Amaral. Abrazel, Bahia. Nós estamos falando a respeito desse caos social que a gente está vivendo e que acaba atingindo a vida da gente. Mas a notícia boa é que através de ações compartilhadas, da união entre sociedade, entre investidores, empresários e polícia civil e militar, a gente vai sim conseguir restabelecer a ordem, a tranquilidade que a gente precisa ter para circular com liberdade por nossa cidade. É inadmissível um lugar bonito como é Salvador, um lugar lindo como é a Bahia, a gente perder o direito de ir e vir, cedendo espaço para a marginalidade, para a bandidagem. É preciso que a gente ouça as pessoas como o Luiz Henrique do Amaral, que estão liderando ações no sentido de devolver para a gente a paz que precisamos ter. Luiz Henrique, a imagem de um destino com esses episódios, fica tremendamente abalada. Como é que a gente recupera isso, amigo?
Pelo exatamente com aquilo que a gente já faz todo santo dia, incansavelmente, e continuaremos fazendo sobre qualquer hipótese, porque a gente, né, brinca, sou a brasileira, não desisto nunca. A gente está honrosamente todo santo dia abrindo nossos bares e restaurantes para receber pessoas, alimentar pessoas e entreter as pessoas. A força que da legitimidade, do propósito de cada um fazendo isso diariamente, ela é muito maior do que a gente possa imaginar. Essa coisa transcende, isso vai para todos os lugares. Porque da mesma forma como estão todos percebendo a questão da dificuldade da segurança, eu não tenho a menor dúvida de que todos também têm a plena consciência do esforço e do trabalho que um empresário, que todo dono de bar e restaurante diariamente faz para estar abrindo sua casa e se colocando para receber as pessoas ali. A gente tem um quadro muito claro desse propósito todo santo dia, quando a gente vê os olhos das pessoas entrando nas nossas casas para desfrutar desse momento. A gente precisa pegar essa essência, que a gente fala sobre muito, esse propósito, e dar luz a ele. É isso que vai fazer a mudança, é isso que vai fazer com que essas imagens, desse prejuízo de imagem que acontece, seja suplantado, porque isso é impressionante, e a Bahia tem muito isso na sua magia, no seu encanto. Da mesma forma como eu falei que a gente abre um bar e restaurante, as pessoas vão para lá já com o espírito aberto para de se entreter, de se alimentar. A Bahia tem esse encanto, tem essa magia. A gente precisa colocar a efetividade dessa essência na nossa comunicação, na nossa forma de se mostrar, porque os desafios, quando os aparecem e a gente supera todos eles diariamente de maneira honrosa, isso espalha e isso também faz com que a informação e que o sentimento de vir, de desejar estar naquele lugar aconteça. E a gente precisa fazer o que a gente tem feito. Nós temos sempre ações promocionais, a gente está sempre fazendo festivais gastronômicos por toda a Bahia, está encerrando agora nossa Brasel lá da Costa do Descobrimento, a regional, terminou, está encerrando, se não me engano, hoje ou amanhã, o festival que, de Porto Seguro da região. A gente tem já uma série de ações programadas durante o ano, de maneira articulada, capacitações, desenvolvimento. Agora tem o Brasil Sabor, que é o maior festival no Brasil inteiro acontecendo. Tem várias ações para chamar as pessoas para voltarem a fazer turismo, a circular, a vir para a Bahia. É mais uma vez, Elô, é um desafio? É. É um prejuízo da imagem? É. Mas eu acredito muito mais na força e no nosso propósito de reverter tudo isso, e eu não perco um minuto das minhas energias que não seja voltada para encontrar e viabilizar essas soluções, porque eu acredito nelas. E por mais que todos esses desafios apareçam, o nosso dia a dia está ali acontecendo, estará acontecendo, e a gente vai superar com tudo isso, porque é uma construção diária, sabe, Elô? Você bem sabe disso. E esses desafios, todos têm o olhar da superação. Todos aqueles que entendem, e essa importância de comunicar o papo reto, é entender que esses desafios estão postos, sim, mas desafios existem para serem vencidos, não para a gente ficar se lamentando.
É verdade, é verdade. Eu acredito em resultado, sabe, Luiz? Eu sou pelo trabalho. Eu acho que essa postura de estar junto, de planejar, de projetar ações coletivas, sabe, com o esforço, a união de todo mundo, os resultados acabam chegando.
Sim.
Ah, isso não é uma particularidade da Bahia, não. A gente está vendo aí São Paulo com problemas semelhantes, e é preciso, primeiro, atitude pública, né, do político, do governante, em querer resolver de fato a situação. E reverter isso. O Julival está aqui conversando comigo, dizendo, olha, é assalto de tudo quanto é lado. É assalto da caneta e assalto físico.
É verdade.
A gente está... Luiz, não sei se você percebe, mas os nervos à flor da pele, né, Luiz Henrique?
Todos. Por isso que estão precisando ter a tranquilidade de ir para um bar e restaurante, onde tudo se resolve, né? Você não conhece nenhum episódio da história que não tenha resolvido ao redor de uma mesa, né? Então, é exatamente isso, Elô. A gente tem... Eu não canso de bater nisso, no sentido de que a gente tem realmente muito desafio, é preciso atitude, é preciso resolução, é preciso postura. A gente precisa muito, as lideranças, a gente tem essa crise de liderança que precisa ser superada, a gente precisa de posturas muito claras, e isso tem sido falta no poder público, né? Infelizmente, as nossas lideranças, nesse caso, têm pecado. Houve e está havendo uma demora na resposta de tudo isso, de resoluções efetivas. Elas estão começando a chegar, mas a gente precisa disso com uma clareza muito maior. A gente tem a comunicação é muito importante, né, Lu? Esse posicionamento, porque a gente precisa se inflar dessa energia de propositiva, de transformação, ao invés de ficar titubeando entre ficar refém ou ficar senhor de si. E a gente, para ficar senhor de si, precisa estar em comunidade, precisa que as lideranças ativem tudo isso e usem os instrumentos. Como a gente falou, São 5 bilhões de reais o orçamento de segurança pública do estado da Bahia.
Não é pouco dinheiro, não. Dá para fazer uma gracinha bacana. Ô, Luiz, tem uma coisa, um aspecto que a gente precisa colocar aqui, a gente já está terminando o nosso programa, que é muito importante, que é a questão de você que está me ouvindo aí, que vai para o restaurante, de ter tranquilidade e calma se você tiver o infortúnio de ser personagem de episódios como um arrastão. Não pode reagir. Nós já tivemos uma morte em Lauro de Freitas, numa pizzaria. O rapaz estava comemorando a volta dele à Marinha Mercante, reagiu fisicamente, né, até rendeu um dos bandidos, mas tinham dois outros em mesas se passando por clientes e atirou no rapaz e matou o rapaz. Então, isso precisa servir de exemplo, porque a gente tem que ter calma, equilíbrio, respirar fundo, entrega celular, entrega relógio, entrega bolsa, entrega carteira, deixa, espere que a polícia resolva, mas sua vida, hein, Luiz Henrique, a vida é a preciosidade, né?
Lu, é importante você colocar nisso, porque é muito fácil uma fala coletiva. Eu tenho um enorme respeito por todas as atitudes e por todo aquele que tem qualquer sentimento, qualquer emoção ou qualquer, como você colocou, infortúnio de viver uma relação dessa, não só bares e restaurantes, em qualquer lugar. Qualquer violência, né, qualquer atitude, qualquer repressão, qualquer coisa que machuca alguém no seu indivíduo, na sua pessoa, eu tenho um enorme, profundo respeito e eu tenho muito cuidado quando falo sobre essa questão coletiva, quando falo sobre qualquer atitude nesse sentido, porque uma coisa é você verbalizar o coletivo, a outra coisa é você sentir a emoção de uma pessoa que sofreu, que está sofrendo, que está passando por algum momento difícil. Então, meu primeiro olhar é a pessoa, né, porque nós nos relacionamos com pessoa. Os bares e restaurantes são lugares seguros para que a gente tenha a capacidade de estar ali se divertindo, se colocando. E é exatamente como você falou, é a proposição de que a gente tenha plena calma, plena consciência de tudo que está passando, mas que a gente não se torne refém, não se aceite refém de qualquer processo coletivo desse. Vamos usar a...
Acabou, Luiz Henrique! Oh, acabou!
Obrigado,
obrigada, querido!
Vamos nos bares e restaurantes para conversar e resolver.
Vamos!
Tudo resolvido.
Vamos, meu filho, eu não recuo, não. Um beijo, meu amor! Muito obrigada. Minha gente, obrigada pela companhia. Caminhe, saia de casa, tenha fé, segura na mão de Deus e vai! Beijo, até amanhã!
Passageiros do Excelsior Turismo. Esperamos que você tenha feito uma ótima viagem. Favor não esquecer nada do que foi dito a bordo. Tenha um excelente dia e esperamos encontrá-lo em nossos próximos voos.